Seguimos por isso com a guerra traduzida na Rádio Observador. Vamos analisar agora a imprensa da Ucrânia, num trabalho que conta com a ajuda da Tânia Olinik. Começamos com aquilo que a Ucrânia chama de pseudo-referendos. No TSN, um artigo em atualização sobre o que está a acontecer no dia de hoje.
E há sempre essa referência a pseudo-referendos. O artigo começa com a seguinte frase: os russos estão a trazer várias pessoas da Crimeia para mostrarem o suposto apoio à população nas regiões que estão em referendo. Ora, nós falámos disto na guerra traduzida da Rússia, sobre aquilo que tem sido o apoio a estes referendos. Nessa guerra traduzida até referimos essa reportagem da RenTV com pessoas a apoiar o referendo, e aqui o TSN diz que são de facto pessoas que estão a ser transportadas a partir da Crimeia para estas regiões que estão agora em referendo, para mostrarem apoio e algumas até para votar. O Serviço de Segurança da Ucrânia diz que os russos estão até a fazer com que crianças votem. O Serviço de Segurança garante que interceptou documentos da organização deste referendo e que encontraram evidências dessa prática. O artigo do TSN refere que os russos esperam expandir a base eleitoral para apoiar dessa forma a adesão da parte oriental da Ucrânia à Federação Russa, e para isso estão a envolver residentes com idade entre os 13 e os 17 anos. Este é um artigo do TSN em atualização sobre este dia de referendo. Procura mostrar o que está a passar em cada uma das regiões ao longo do dia.
E no mesmo meio de comunicação, um artigo sobre como estão a ser tratados os prisioneiros russos em território ucraniano.
E isto acontece porque, depois da troca de prisioneiros que aconteceu ontem, vários militares russos falaram meios de comunicação social na Rússia e falaram sobre más condições enquanto estiveram em cativeiro. Hoje, o Ministério da Justiça da Ucrânia veio esclarecer, nesta entrevista ao TSN, a vice-ministra da Justiça, Olena Vizototska, diz o seguinte: ela refere que os detidos têm direito a dormir 8 horas, têm 3 refeições, de acordo com as normas da Convenção de Genebra. As normas são semelhantes às normas para os oficiais das Forças Armadas da Ucrânia. Acordam às 6 da manhã. Além disso, há certos momentos de regime, por exemplo, chamadas. E se há trabalho, eles trabalham. Também há tempo livre e há hora para comer. O retiro é às 10 da noite. Olena foi questionada se os reclusos são alimentados da mesma forma que são alimentadas as Forças Armadas da Ucrânia, ao que ela respondeu: sim, exatamente o mesmo. A vice-ministra detalha o que está no menu destes reclusos. Há uma certa exigência de conteúdo calórico, carne e peixe são obrigatórios, também cereais e legumes, frutas e doces não estão na emenda.
Seguimos para o processo de fuga que está em curso na Rússia. Por enquanto, a Finlândia vai deixar entrar russos que fogem desta mobilização.
E aqui a expressão usada no artigo é mesmo essa: por enquanto. A Guarda de Fronteira finlandesa permite, por enquanto, que cidadãos russos que fogem da mobilização anunciada por Vladimir Putin cruzem a fronteira e solicitem asilo. Esta informação foi avançada pela publicação European Truth, que cita o porta-voz do Serviço de Fronteira da Finlândia. Ele explica: estamos a cumprir os acordos internacionais que assinámos e as pessoas podem solicitar asilo na Finlândia. Ainda assim, este porta-voz refere que, se o governo da Finlândia tomar uma decisão no sentido de proibir ou limitar a passagem de russos, isso vai ser colocado em prática de imediato.
E para fechar, na Bielorrússia, Lukashenko diz que ainda não pondera a mobilização de pessoas.
Nesta notícia não há aqui um por enquanto. Lukashenko diz que não planeia seguir a Federação Russa e, portanto, não tem como plano anunciar a mobilização no país. Esta notícia está também em destaque na imprensa da Ucrânia, faz manchete em diferentes publicações. Esta mobilização na Rússia não nos toca a nós, por muito que a propaganda ocidental o venha dizer, nós não vamos ter mobilização. Isso é uma mentira, é o que diz Lukashenko perante as diferentes reações que foram apontando para uma possível mobilização na Bielorrússia, depois do que foi anunciado por Vladimir Putin. Lukashenko, líder da Bielorrússia, quis ser claro e deixou esta comunicação: não há mobilização na Bielorrússia.
Termina assim esta guerra traduzida, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro com a colaboração da Tânia Olinik.